política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Brejo da Madre de Deus já tem um novo governo. Não sei se pode exatamente se expressar assim, porque o governo em tese não é novo, mas há uma nova formação de governo em Brejo da Madre de Deus que começa efetivamente nesta quinta-feira. Na noite de ontem, o Dr. Edson foi cassado pela Justiça Eleitoral, tomou posse, esteve presente na Câmara de Vereadores, fez o juramento junto com a vice Clarice Correia e foi até a Prefeitura de Brejo, acompanhado pela população, assumiu novamente o governo. É o dono da caneta do Poder Executivo lá na cidade de Brejo. E passa agora a governar a cidade no mandato que lhe foi conferido pelo povo há cerca de 2 anos atrás nas urnas, mas foi interrompido pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que interrompeu o governo de Dr. Edson foi a mesma Justiça Eleitoral que colocou-lo de volta. E pode ser, inclusive, a mesma Justiça Eleitoral que provoque mais alguma mudança daqui para frente. Claro que a gente já falou aqui várias vezes e não dá para entender o porquê das indas e vindas da Justiça. A população sai prejudicada. Mas o fato é que a Justiça foi feita novamente. E agora deu-se a Dr. Edson aquilo que lhe tinha sido dado pelo povo. As primeiras medidas que deverão ser adotadas pelo prefeito vai ser apurar, saber como está a prefeitura, contratar e efetuar auditorias para saber o que foi que aconteceu nos últimos 13 meses durante a gestão do prefeito Roberto Asfora. E aí vai ser a segunda auditoria dos últimos 2 anos na prefeitura de Brejo da Madre de Deus, já que o Roberto Asfora, inclusive, fez a mesma coisa quando assumiu o governo. O que a gente espera é que a população de Brejo, a população de São Domingos, das vilas, da zona rural, muito extensa de Brejo da Madre de Deus, possa ter de fato um governo, independente de quem seja o prefeito, que esse governo possa governar para todos e que possa iniciar e terminar planejamentos e obras. Como é que se podia fazer um planejamento, como é que se podia iniciar uma obra se não se tinha estabilidade? Não se tem ainda, na verdade, estabilidade de governo. Não se sabe se esse governo vai durar até o último ano pelo qual lhe foi conferido ou se será novamente interrompido por ações da Justiça Eleitoral. Nesse episódio todo, nós não lamentamos aqui alternância de poder alguma. O que a gente alterna, na verdade, são as ações que foram feitas pela Justiça Eleitoral. Marcou-se uma eleição, mobilizou todo o município, toda a zona eleitoral de Brejo da Madre de Deus. Os gastos foram feitos tanto pela coligação de um lado quanto pela outra coligação e, na verdade, a eleição suplementar que acompanhamos o ano passado não deu em nada. Assim como o processo de cassação do Dr. Edson também voltou a colocá-lo no poder. Então, enfim, a gente não consegue entender o porquê que a Justiça fez isso. Mas esse é o resultado hoje da política de Brejo da Madre de Deus. Estão felizes os brejetes que acreditaram e apostaram no retorno de Dr. Edson, que muita gente, inclusive, dava isso como algo impossível. Até porque nunca se viu na história do município de Brejo ou de outros municípios coisa parecida. Nunca se viu uma alternância de poder tão rápida e a Justiça dá tantos passos para frente e para trás como foi feito nos últimos meses em Pernambuco e no Brasil, porque envolveu o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral. Essa é hoje a realidade de Brejo da Madre de Deus. Novo governo, novo prefeito, novos secretários estarão assumindo seus postos e vamos estar durante todo o dia de hoje acompanhando as movimentações políticas lá em Brejo e trazendo as informações aqui no Rádio Debate.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:35, muito bom dia cidade, bom dia toda a região agreste que acompanha as ondas da Rádio Polo. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só externar minha alegria, né, em ver seu José Rosado, né, melhor, apesar de mais magro, né?
Também... Ele estava bastante debilitado.
Exatamente,
né?
Apesar de mais magro, mas aí está mais rosado.
Você já viu o vídeo do jogador de futebol que estava com o mesmo problema de Silvio, que ele sai do campo dizendo aos repórteres que estava debilitado?
Então. Não podia nem dar entrevista, teve que correr pro vestiário.
Exatamente.
Né? É só mandar um abraço também ao meu amigo irmão Mário Neto, ou Mário Júnior, que a mulher hoje teve o filho Mário Neto, né? Estendendo aí. E nem só aproveitar bem rapidinho para fazer aqui uma crítica rápida, né? Para que as coordenações de campanha observem onde estão colocando as placas. Por exemplo, tem umas placas ali próximo ao girador do Monumento Bíblico que você não observa, não consegue enxergar os carros que estão fazendo o contorno. Isso aí pode causar acidente em breve, viu? Não dá para se ver quem está indo sentido 29 PE 160, não consegue ver, devido aos tamanhos da placa, quem está fazendo o retorno ali no Monumento Bíblico. Outra crítica às coordenações de campanha é que os carros de sons e bicicletas de som estão passando na frente das escolas, né? Na frente das escolas, eu sou professor e sei o que é que está acontecendo, com o som ligado e muito alto. Né?
Inclusive,
acaba
aqui na 29,
atrapalhando as aulas.
Aqui na Avenida 29, que é proibido, né? Permanentemente proibido. A gente já percebe já alguns carros circulando, bicicleta de som circulando na 29, que não pode. Inclusive, essas placas, né, que são colocadas na cidade, estavam sendo colocadas por dois candidatos, o Diogo Moraes e o Ernesto Maia. Agora passa a ser colocado pelos quatro. O Dimas Dantas e o Toninho do Pará também está colocando a sua propaganda eleitoral nas ruas, né? Claro que, assim como uma marca, como uma divulgação qualquer, uma campanha eleitoral precisa ser divulgada. Agora, a gente lamenta os excessos, né? Tem
Exatamente.
Candidato que, inclusive, tem placa que parece mais um outdoor. É coisa absurda. Eu acho que a Justiça Eleitoral deveria impor limites na colocação dessas placas e também no tamanho delas. Tem placas muito grandes sendo colocadas, né? Os caminhões que trafegam para colocar essas placas atrapalham muito o trânsito, que eles param na via de trânsito rápido, tanto na PS 160 quanto na Avenida 29, e param mesmo para poder fazer a retirada dessas placas. E isso é feito todos os dias, atrapalha o trânsito, enfim. São inúmeros transtornos que são causados por pessoas, enfim, políticos, que deveriam, na verdade, trazer soluções para o problema das pessoas e não trazer mais problemas. É o que está acontecendo.
E aí, Neis, lá no Malaquias, eu dou aula no Malaquias aqui em Santa Cruz, e ontem era um festival de carros de som passando ao entorno da escola e atrapalhando de fato as aulas. Não dá para competir a voz de um professor com o carro de som. E flagrei também em frente ao Santo Antônio, quando eu fui buscar ontem meu filho e a esposa, estava passando também bicicleta de som, carro de som por ali, e isso atrapalha muito. Então, só pedir o bom senso dos candidatos para que falem com com a coordenação de sua campanha e peça isso, né?
Eu fiz agora há pouco um contato com o prefeito Dr. Edson de Brejo. Ele está em uma reunião na prefeitura nesse momento com um grupo já, enfim, fazendo as verificações, né, do que está acontecendo, da situação que está a prefeitura de Brejo. E a gente aguarda para as próximas horas um pronunciamento do prefeito aqui na rádio. Não sei se vai ser possível. Nós estamos na linha nesse momento com o presidente da Câmara de Brejo, vereador Hilário. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romanique. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Especialmente o pessoal aqui da região do meu município, Distrito de São Domingos.
Como foi ontem, Hilário, conduzir esse momento de posse, mais um momento histórico vivido por Brejo da Madre de Deus, com o Dr. Edson, o prefeito Dr. Edson, reassumindo a prefeitura?
Ney, esse meu mandato à frente da presidência da Câmara de Brejo da Madre de Deus tem sido um grande desafio e tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito à frente do Legislativo de Brejo da Madre de Deus. E ontem, por volta de 5:50, nós recebíamos uma notificação do cartório eleitoral para reimpostar Dr. Edson ao cargo de prefeito. E tivemos que ir até 8:00, como diz a gíria, a nossa gíria aqui, dar nó e pingo d'água, para preparar uma sessão solene, convocar os vereadores e realizar a posse de Dr. Edson. Foi um momento de muita emoção no município, muita gente lá na da Câmara e no entorno da Câmara, e o povo muito feliz. E assim, a gente não fez isso com tanta alegria, porque, e, na minha opinião, era uma coisa que nem era para ter sido realizado, porque o doutor Etzain era para estar no cargo desde que teve a primeira sentença e aguardar o trânsito julgado em seu cargo. Mas esse é o desafio que a lei nos determina, e nós cumprimos com bastante alegria, até por amizade que a gente tem com o doutor Edson. E a maneira que o doutor Edson foi retirado do cargo, além disso, a gente sabia que esse mandato era dele. E quando uma pessoa perde alguma coisa e encontra no caminho de volta, ele fica muito feliz. Então a gente reintegrou o doutor Edson e Clarice Correia, junto com os outros vereadores, no seu cargo, e o Brejo hoje amanheceu muito feliz. Você tem uma ideia, eu saí de Brejo 5 horas da manhã e o povo ainda estava comemorando.
Hilário Romanique, bom dia.
Bom dia, Romanique.
Ô, Hilário, mesmo com a vitória de doutor Edson na justiça, essa última vitória, e ontem você mesmo, como presidente da Câmara, deu posse ao doutor Edson, mas não continua um clima de apreensão no grupo e assim também na cidade, já que a qualquer momento também esse julgamento pode ir a pleno? E existe alguma porcentagem, lógico, de esse julgamento também ser revertido no pleno. Não continua, eita, mesmo assim, um clima de apreensão, não, Hilário?
De apreensão, instabilidade. Agora, Romenico, nós entendemos que vai haver julgamento. Agora, logicamente, que eu acredito da mesma maneira que sempre acreditei na inocência do doutor Edson com relação a isso aí. E só para, assim, isso é meu ponto de vista, Romenico. Mas, apesar de ser leigo nessa área, mas o meu entendimento é que um julgamento, o que vai a julgamento agora é a decisão do ministro. E, na minha opinião, quando esse julgamento vai ao pleno, o ministro vai analisar a legalidade, a constitucionalidade da decisão do ministro. E, geralmente, nessas decisões, ele se reporta ao fiscal da lei. Porque o fiscal da lei é que vai dizer se houve embaçamento, se tá realmente é uma legalidade com relação à decisão do ministro. E quando a gente vai para o fiscal da lei e o parecer da Procuradoria-Geral da República, que inclusive algumas pessoas levaram na brincadeira e diziam que era um simples parecer, que na realidade é o parecer de quem fiscaliza a lei, e quem diz que aquela decisão está de acordo com o que deveria ser ou não. E o parecer da Procuradoria-Geral da República, ela foi assim, talvez até mais contundente do que a própria decisão do ministro. Então, eu vejo hoje doutor Edson, inclusive indo para esse julgamento, já tem o voto do relator, já tem o parecer da Procuradoria-Geral com relação aos atos que aconteceram e a legalidade da decisão. Então, nós temos uma perspectiva, e também nós queremos que seja julgado rápido no pleno, já sabendo que o doutor Edson vai com grandes possibilidades agora de permanecer no cargo e que o Brejo passa a ter paz.
Hilário, nós fizemos um contato agora há pouco com o celular do doutor Edson, e ele está justamente trabalhando em uma reunião na prefeitura. E me parece que ainda não conseguiu ainda ficar para receber a documentação, enfim, aquela tramitação que há entre um governo e outro. Como é que está isso?
Olha, ontem, quando nós entramos em contato com uma das pessoas que geralmente faz a transição, essa pessoa dizia que hoje, a partir de 10 ou 11 horas de amanhã, ela poderia ser feito essa transição, e eu acredito que o doutor Edson já está com toda a sua equipe preparando para receber toda essa documentação, e deve acompanhar, ser acompanhado pelo Ministério Público, porque já que ontem ele deveria ter recebido tudo isso, ele não recebeu, é muito provável que ele solicite os vereadores, alguns vereadores, e também o Ministério Público, para acompanhar essa transição e ver como está se encontrando a prefeitura.
O prefeito já decidiu se vai convocar auditoria, algo desse tipo?
Olha, a gente ontem estava preocupado em postar no Torres. As atitudes e as decisões é provável que sejam feitas a partir de hoje. Mas é muito provável que ele coloque toda a sua equipe e que faça essa auditoria para que a gente entenda exatamente como é que está o estado financeiro da prefeitura, a questão dos convênios, com relação à folha de pessoal. Então, são números e dados que a partir de agora o doutor Edson vai ter que voltar a organizar a casa para começar a sua nova gestão.
Hilário, muito obrigado pela sua participação e, de antemão, parabéns pela a posição diplomática que você teve, porque você deu posse ontem a um aliado, mas antes você também não abriu mão da responsabilidade institucional, né, como presidente da Câmara, de ter dado posse, e prefeito interino na época, ter dado posse ao seu adversário também, né? Então, foram momentos históricos, mas extremamente turbulentos também, que foram vividos pelo vereador Hilário. Inclusive, se o senhor tivesse sido eleito prefeito, talvez o senhor tivesse perdido o mandato de vereador agora, né?
É, exatamente. Você vê o quanto Deus foi justo comigo. E Deus me deu a oportunidade, Ney, de sair lá do olho d'água do Púcaro, ser uma pessoa simples e morar aqui em São Domingo. E me deu a oportunidade em que o Brejo Amadeus conhecesse Hilário, conhecesse a forma de Hilário administrar. E me deu um grande capital político. Eu só tive ideia ontem, Ney, o capital político que eu recebi. Quando eu saí às ruas após a eleição e me encontrava com o povo, a quantidade de abraços e o povo passando a me conhecer, passando a entender que eu fui um bom administrador, graças a Deus. Mas Deus, até eu lembro que no dia em que eu dei posse ao ex-prefeito Roberto Asfora, um aliado dele aqui do Distrito de São Domingos conversava comigo no Facebook. E quando ele conversava comigo, ele me perguntava que vieram alguns pastores que até então, eu não tinha revelado isso ainda, mas vieram uns pastores que eu não conheço de outras cidades e me procuraram e disseram que vieram para orar por mim, porque tinha recebido essa missão. E disseram que ia passar a noite em vigília e me disseram que a eleição, eu não ia perder a eleição. Eu ia ter um grande desafio pela frente. E quando eu me reportava isso aí, a pessoa me perguntou se aconteceu isso. E eu disse a essa pessoa, ele, em tom de ironia, ele riu. E aí eu me reportei a ele a história de Lázaro. E eu disse que Lázaro, que o meu Deus era o mesmo Deus de Lázaro. Que Lázaro, depois de 3 dias de morto, ele ressuscitou Lázaro. Então, diante disso aí, ontem eu reportei isso que aconteceu e tá aí. Se eu tenho sido eleito junto com a vereadora Maria José, nós hoje teríamos perdido, tanto eu como Maria José, o nosso mandato. Então, aquela derrota que foi um projeto de Deus, foi uma derrota para eu ser conhecido no município. E uma derrota para mim hoje não perder o mandato e nem o Distrito de São Domingo perder o seu vereador. Então, Ney, eu quero agradecer a vocês em todo momento a imparcialidade, a maneira responsável que você tem trazido a notícia para o povo, e dizer que a gente iremos continuar com essa parceria e estou sempre à disposição de vocês.
Tá certo, então, vereador Hilário, mais uma vez parabéns pela postura institucional, né, republicana que teve durante todo esse processo. Um grande abraço.
Muito obrigado.
8:59, ouvimos então o presidente da Câmara de Brejo da Madre de Deus, vereador Hilário, né? Conversou conosco sobre, evidentemente, todo esse processo vivido por Brejo da Madre de Deus. Deixa eu trazer aqui informação, né, sobre a situação do PSB e a confirmação da chapa do nome de Marina Silva no lugar de Eduardo Campos. Tá no blog do Hinaldo Sampaio.
Blog do Hinaldo Sampaio. PSB confirma o nome de Marina para o lugar de Eduardo Campos. A coligação Unidos pelo Brasil, PSB, Rede, PPS, PPL, PRP e PHS, que apoiava Eduardo Campos para presidente da República, confirmou na noite de ontem em Brasília a candidatura de Marina Silva para substituí-lo e a do deputado federal Beto Albuquerque do Rio Grande do Sul para a vaga de vice. Na ocasião, foi entregue à senadora um documento com a síntese dos compromissos assumidos por Eduardo Campos, redigido pela senadora Lidse da Mata, PSB da Bahia, a deputada Luísa Erundina, PSB São Paulo, e o presidente nacional do partido, Roberto Amaral. Marina se comprometeu com todos, mas não subirá no palanque com tucanos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, conforme já havia sido acordado com o próprio Eduardo Campos. Ela garantiu que, apesar de vários nomes terem sido cogitados para a vaga de vice, Beto Albuquerque foi aceito com muita naturalidade e sem qualquer contestação. No entanto, por conta da resistência do PHS e do PSL, que alegam não ter sido consultados sobre a composição da chapa e ameaçam sair da coligação, o PSB adiou o anúncio para a noite de ontem, a fim de dispor de mais tempo para fazer as costuras políticas. Eduardo Machado, presidente do PHS, chegou a propor os nomes de Ovasco Rezende e Luciano Bivar, presidentes nacionais do PRP e do PSL, para assumir a vaga de vice, mas chegou atrasado. O presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire, de São Paulo, afirmou que não faz nenhuma restrição ao nome de Marina, mas quer que ela cumpra todos os compromissos que foram assumidos por Eduardo Campos e respeite a aliança do PSB com o PSDB no estado de São Paulo.
9-10, Romenica, a resistência está no PSL, né? Os demais partidos, tudo tranquilo, mas o PSL é onde está o nó todinho.
Aspa, né? Vai ser turbulento essa eleição da Marina Silva, né? Começando pelo vice. O vice da Marina Silva é o total oposto dela, né? O Beto Albuquerque, né? Ele foi deputado federal no período que a Marina era ministra do Meio Ambiente e os dois já travavam discussões na questão principalmente dos transgênicos, né? Da soja transgênica, das experiências com as sementes transgênicas, a Marina totalmente contra, e o deputado era quem encabeçava na Câmara Federal para que isso fosse colocado em prática. O Alberto, ele é um defensor do agronegócio, enquanto a gente viu que o Eduardo Campos, enquanto estava vivo, teve grande dificuldade com as pessoas dos setores do agronegócio. E o Aécio aproveitou naquela época a situação para dizer que o único candidato do agronegócio era ele, né? Então, vai ser uma situação complicada desde o vice. O pensamento dos dois não se encaixa. Eu utilizo, Ney, a fala do nosso vereador José Elias Filho, que ele sempre abordou que vice era como pneu de estepe. A Marina, a Marina como
pneu de estrepe.
A Marina como vice era boa para agregar votos para Eduardo Campos. Agora, como candidata a presidente, a Marina não tem os mesmos ideais do PSB. A Marina não tem os mesmos ideais que o Eduardo Campos tinha. A Marina não tem os mesmos ideais que muitos dos partidos que fazem parte dessa coligação têm. E isso foi dito principalmente pelo Luciano Bivar, né, do PSL, que está, se continuar da forma que está, irá sair. E eu concordo com a fala do Luciano Bivar. Luciano disse que não houve diálogo, e não houve. Se você observar todas as notícias, todas as manchetes, desde quando Eduardo Campos morreu, a gente não observa os partidos da coligação sendo convocados para reuniões. O presidente do PSB veio para Pernambuco. Houve conversas com Renata Campos, houve conversas com Ana Raiz, com o irmão de Eduardo Campos, com o candidato a vice agora, o Alberto Albuquerque, com a Marina Silva. Eu desafio aqui qualquer um de vocês para me mostrar, depois dessa reunião aqui que foi noticiada ontem, qual reunião foi apresentada com os partidos pequenos, com o PHS, com o PPS, com o PSL, e a coligação eram 6 partidos. E toda a decisão de candidato a presidente e vice só passou pela cúpula do PSB. Como quem diz assim, não, os candidatos são esses e vocês vão me seguir. O Bivar, quando fechou apoio com Eduardo Campos e o PHS, o PPS, era com os ideais de Eduardo Campos. Foi conversado com Eduardo Campos. O programa de governo foi conversado com Eduardo Campos e não com a Marina, pelo contrário. Esse programa de governo, ele teve muita dificuldade no seu planejamento, justamente por conta da Marina Silva. E aí é a situação. Os ideais agora mudam. A Marina não tem cara de PSB, a Marina tem cara de rede. E essa é a principal preocupação. Quando a Marina, se caso a Marina vença a eleição para presidente da República, o PSB não terá um presidente. Não lembro qual foi o bloco, se foi o de Magno ou de Hinaldo, que ontem, só para encerrar, abordou que teve em contato com algumas pessoas de Brasília após a reunião, e eles tinham dito que o PSB perdeu a presidência ontem. O PSB tinha perdido a presidência ontem, quando colocou a Marina como a eleição para a presidência ontem, quando colocou a Marina para presidente da República. Porque essas mesmas pessoas da cúpula do PSB sabem que, se caso a Marina tenha êxito e vença a eleição, ela vai fundar a rede. E o PSB ficará com a vice. E lembrando a fala de seu Zé Elias, o vice é apenas o pneu de estepe.
9:14, final da primeira parte, né? A gente encerra essa primeira parte mais informativa e vamos ter a hora do debate com todos esses assuntos sendo discutidos, né? Amplamente discutidos por nossos participantes, debatedores aqui no estúdio. Romenique, até amanhã.
Até amanhã.
9:15, o José ontem faltou, né? Mas ele já restaurou a questão da flora, tá bem melhor. Prejudicou a voz, a flora intestinal. Prejudicou a voz, mas tá bem, né? E Silvio, bom dia, Silvio.
Bom dia, Ney. Eu tô meio debilitado, mas eu espero que o menino me ajude aí.
Pois é, vamos para o intervalo, na volta, a hora do debate.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, bom dia, chegando aqui pela sua Polo FM, mais a hora do debate, que é a segunda parte do Rádio Debate, eu sendo visitado aqui pelo Galego, né? É o Diego, o Galego Diego, né? Veio com a camisa certa hoje, tá bom. Pois é, estamos chegando aqui com a segunda parte da hora do debate e comigo aqui nós temos o Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, bom dia, Leone, Natálio, aqui o nosso Galego, nosso amigo Diego. A Márcia Arantes e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Polo FM.
Vamos lá, Eusébio Pereira. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Vai, Eusébio, te mete. Olha, bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natália, Márcia, Diego. Bom dia especial a você em toda a cidade e região que agora escuta. É a hora do debate.
Natália Arruda, pode escrever. Bom dia,
pode
Natália.
Pode escrever, Silvio. Silvio ontem que estava doente, né? Mas chegou bom, chegou puxando uma perna, arrastando uma perna, aí eu perguntei, tá doente da perna? Ele disse, não, da próstata. Eu fiz um exame de próstata. O exame foi pesado, foi rei. Foi pesado.
Ó, Silvio, vocês ainda faltam. Vocês vão faltar também, né?
Tu tava contando com o apoio de Natália, né?
Era achado que teve o apoio de Natália, né? Ó, seguinte, corta o microfone, Natália. Quero mandar um alô aqui pra Luciana e Regis Cortador. Bom dia aí pra Luciana e Regis, né? Um abraço, Luciana e Regis, cortador. Luciana é com a gente sempre e o Regis também lá no São Miguel. Bom, Natália, por hoje. Não, então solta isso aí. Tá bom, então solta aí, Natália.
Deixa eu ver o abraço aqui que Neirima me entregou, né?
Sim.
Para Jacinto Pinto e Aquino Rego.
Não, peraí, como é?
E Aquino.
Não, peraí, como é? Repete.
Jacinto Pinto. E aqui no Silvio, né?
Pois é, bom, esse foi o alô do Natália Arruda, tá certo hoje? Bom, vamos lá.
Pessoal, né? Esse uma abração agora, para todos, para todos os toyoteiros, viu, Silvio? Os toyoteiros é tudo com o rádio ligado, ouvindo a hora do debate, né? E sabendo os problemas de Silvio também, né? Um abração para todos os toyoteiros, comandado aí pelo nosso amigo Sarapatel, toyoteiro, e o Beto. Um abração também para Maria de Enoque, sofoneiro. Maria de Enoque diz que não sai de casa sem ouvir o programa. Primeiro ela disse que mandam fazer as coisas, ela diz, não, eu só faço depois do programa. Maria, um abraço para você, né? Um abração aí para todos da farmácia Pague Menos, que estão aí na escuta. o Aldione Coelho e o Erison Gomes. Um abração para todo o pessoal aí de Cacimba de Baixo, especialmente para Maria Gorda, que está promovendo uma grande cavalhada no próximo sábado aí em Cacimba de Baixo. Um abração para Maria Gorda e Alexandrinha, um abração para Tereza e Carlos, Pedrão, Pedão, Lourdes e Miguel, Luciene, Lucivânia, Vanício e também Júnior. Um abraço também para Kaique, Márcio e Beta. Um abração para Daíta e Érica e todos que vão estar na cavalgada no próximo sábado aí em Maria Gorda, em Cacimba de Baixo.
Muito bem, 9:27, professor Israel, viu? Encontrei ontem também, professor, disse, olha, ligado aí cedo no programa, professor Israel, a esposa, a família toda aí.
Foi meu professor.
Gente de primeira linha, viu? Um grande homem.
Pois é, e a Luciana e o Regis Cortador também, já falei, um abraço aí pra vocês, tá? Bom dia.
Eu vou preparar uma pra Márcia, viu? Que ela tá aqui me mafiando por aqui.
Deixa eu trazer aqui a questão. Brejo da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus, que ontem ficou, gerou-se uma expectativa muito grande, né? Com a conquista, né? Do Dr. Edson de uma liminar no TSE, e aí ficou, né? A expectativa o dia todo, né? O que, se era real, se não era tal, só que à noite aconteceu a posse do Dr. Edson, assumiu então a prefeitura do Brejo da Madre de Deus. Foi discutido ontem aqui nessa questão, a expectativa e tudo mais, mas agora o que a gente pode fazer é analisar a questão agora do Brejo com um novo prefeito, de novo, Brejo da Madre de Deus, que Dr. Edson então volta. E a postura também, né? Diplomática, a postura republicana, né? Do Hilário, que é o presidente da Câmara. Empossou a anterior, né? E agora empossa também Dr. Edson, participou inclusive aqui da primeira parte do Rádio Debate. Então eu gostaria que vocês analisassem a questão Brejo da Madre de Deus, né? Dr. Edson, porque ainda, né? Será, vai se aguardar a questão do pleno, né? Passa ou não, né? Existe ainda uma possibilidade, meio que pequena, mas existe uma possibilidade, mesmo que pequena, de que o outro, né, que as fora retorne também, né, logo, logo. Então pode existir isso aí. Então, existe ainda, apesar da posse do Dr. Edson ontem, mas a tensão em Brejo da Madre de Deus ainda continua. Começar por Ralph Lagos.
Silvio, a questão do Brejo com a posse do Dr. Edson ontem, ela muda totalmente o quadro. Há muito que Eusébio, que é advogado, já vinha aqui dizendo que a situação era mais favorável a Dr. Edson reassumir o controle da prefeitura do Brejo da Madre de Deus. Fica agora a expectativa apenas, né, da votação do pleno, né? O pleno vai votar ratificando ou não a decisão monocrática, que eu, como leigo, acredito que vai ratificar. Eu, como leigo que sou, acredito que vai ratificar. Agora, Dr. Edson volta à prefeitura e eu queria trazer só um adendo aqui, que era o seguinte: imagina se Hilário tem ganhado as eleições no Brejo de Amado de Deus. O partido lá teria implodido com essa briga, porque teria rachado no meio, né? Mas a grande verdade, que eu conheço Hilário de perto e conheço Hilário bem, é que Hilário sempre torceu para que o Edson voltasse ao poder. O vereador Hilário, presidente da Câmara, sempre torceu para que o Dr. Edson voltasse ao poder lá na cidade do Brejo. Tem algumas questões que eu acho que para deputado pode se modificar, porque tem um ditado que diz: rei posto, rei morto. Uma coisa é Dr. Edson fora do poder. Ele tinha os candidatos a deputados dele e alguns vereadores tinham os seus. Outra coisa, meu amigo, é Dr. Edson com a caneta na mão. É uma força totalmente diferente. Apesar de nunca ter deixado de ser liderança, o Dr. Edson, mas ele prefeito, ele com a caneta, ele com a indicação dos cargos, eu não sei se a situação política para essa eleição, se a conjuntura política para essa eleição no Brejo no tocante a apoios a deputados e a governador do estado, continua do mesmo jeito, Silvio José.
Eusébio?
Silvio, eu espero também, e a gente comentou isso hoje, que esse retorno e essa readequação da máquina não cause, seja o mínimo possível de prejuízo à população, né? Que isso seja feito de uma forma que cause pouca dificuldade na máquina pública, né? Que a gente viu essas mudanças de governo e a população do Brejo, ela sente a falta do poder público nesse sentido. Espero que essa readequação aí cause o mínimo possível de transtorno. É uma questão de justiça, porque na verdade essa posse de Dr. Edson, ela não era para estar ocorrendo, porque ela nunca era para ter, ele não era para ter saído até o julgamento final do recurso. É uma questão de justiça o doutor Edson retornar à Prefeitura do Brejo, por conta que o entendimento dos tribunais superiores é enquanto tem recurso, permanece no cargo. E quanto à questão política, deve ter alguma readequação realmente, né? A gente viu até nas fotos que está na internet, a gente já percebe alguma modificação no cenário, mas vamos esperar, né? Foi ontem à noite, vamos ver como é que vai clarear um pouco essa situação lá no Brejo da Mãe de Deus.
Leone Souza.
Olha, eu acho que é unânime. O que na verdade todos torcem e esperam é que de fato a cidade do Brejo tenha ganhado. Para mim, pouco importa o doutor Edson ganhar, as fora ganhar. O principal é o povo do Brejo que ganhe, que não vem ganhando há muito tempo. Né? Então a gente espera que com essa nova mudança, já que está ainda em processo na justiça, faltando aí o julgamento do pleno, a gente não sabe o que de fato pode ainda ocorrer. Eu acredito mais ainda agora na permanência de Dr. Edson, mas também ainda existe a possibilidade de
mesmo
ser
que mínima, né?
Mesmo que mínima, remota, mas existe a possibilidade de ser revogado mais uma vez e voltar mais um prefeito e embaralhar tudo e o povo continuar perdendo. Então, o que se espera de fato é que a população do Brejo, e em especial a população de São Domingos, que eu acredito de todas é a que mais tem sofrido também pela ausência do poder público efetivamente dentro de suas fronteiras, resolvendo de fato os seus problemas essenciais. Mas aí a gente vê, e o que nos deixa de fato perplexos cada vez mais, e aí é quando a gente não pode nos surpreender com determinadas coisas, Silvio, e a gente não tem como nos surpreender mais, e ver que é um sistema todo que está totalmente equivocado no nosso país. Porque às vezes a gente combate, e com razão nós temos que combater e criticar os desmandos, muitas vezes equivocados dos políticos, e os desvios de recursos públicos que alguns políticos cometem. Mas aí a gente vai para o outro lado ver a justiça também, quando ainda caberia recursos, marca a eleição, dá posse a outro prefeito, e queira ou não, foi gasto, foi dinheiro público também que foi gasto com a eleição suplementar. Então a gente vai esperar o quê? Então eu só espero que de fato que a população tenha sua vez e sua voz atendida.
Natálio, antes eu digo, Eusébio.
Não, só um detalhe nessa questão da eleição. Quando há uma nova eleição ocasionada por uma cassação de mandatos, o responsável pelo custo da eleição é quem deu causa. Ou seja, Dr. Edson é quem teria que arcar com as despesas gastas na questão eleitoral. Como foi o próprio TRE que marcou e lá na frente se inocentou Dr. Edson, a custa de estudinho fica pro povo.
Natálio Arruda.
Olha, era de se esperar, né? Era a volta de Dr. Edson. Porque do jeito que foi feito, eu achei até uma arbitrariedade muito grande. Porque todos os prefeitos, o pessoal que estão na justiça, se espera o julgamento final. Não, aí colocaram o Dr. Edson para fora assim, de forma absurda, colocando logo ele na rua, como diz o doido, e Dr. Edson ficou aí, batendo cabeça. Tiveram uma nova eleição no Brejo da Madre Deus. Se o TSE fez os gastos, mas os candidatos também faz os gastos deles, né? O povo também que participa e ajuda, e tornou-se um final feliz.
Essa foi a parte que eu achei bom.
Né? É, que doutor Edson está voltando à Prefeitura do Brejo e eu tenho quase que certeza que lá no pleno 90% vai confirmar só apenas a volta de doutor Edson para o bem do Brejo da Madre Deus, de São Domingo. Haja vista o que estava no poder deu um desprezo muito grande em São Domingos, né? Não sei lá no Brejo. E o doutor Edson sempre, pelo menos, ele aparecia em São Domingos. Ele sempre aparecia em São Domingos. E a partir de hoje, não tem um novo prefeito. É a volta de doutor Edson, uma pessoa de um carisma muito bom, um cara super educado, gente finíssima. E o pessoal do Brejo tem um carinho muito grande por doutor Edson. Então, fez pudão dele entrar na justiça, conseguiu a volta, está aí de volta, doutor Edson, prefeito do Brejo da Madre Deus.
Pois não, Ralf? Não, só afirmar, porque quando eu falo nas mudanças políticas, é porque o doutor Edson apoia Armando Monteiro,
uhum,
para governador, né? E o candidato a deputado de doutor Edson, nem federal, nem estadual, é o candidato de alguns vereadores, certo? Então,
é dividido, né?
É dividido, então, aqui o prefeito não aceitou. O Edson do Brejo vai aceitar?
Eu acho que ele também vai fazer a conjuntura dele, né? Para ele ficar mais forte para a próxima eleição, né? Quem está com o doutor Edson sabe que na próxima ele não pode ser mais candidato. Quer ser candidato também. Aí eu acho que o grupo vai mais se resumir à candidatura que o doutor Edson puxa, na minha opinião.
Agora 9:42. Silvio, eu queria parabenizar a nova gerência da Compesa Santa Cruz. A nova gerente precisava de uma mulher, né? Precisava ser de uma mulher. Ronaldo tá assumiu a nova gerência da mulher,
tô sabendo,
gerente da Compesa. Bom, um abraço aí, Ronaldo. Bom dia a todos. O que vocês acham da postura de Marina Silva quando ela se nega a subir no palanque do PSDB em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país? É o Fernando da Nova Santa Cruz. A gente discute isso daqui a pouquinho, tá? Bom dia, Silvio. Deus queira que o doutor Edson lembre das estradas do Cinti Garrote, pelo amor de Deus. A Hélida já pede aí, doutor Edson, já assumiu agora, dá uma olhadinha lá nessas estradas do Cinti Garrote. Vocês que estão cheios de política, vote em Tiririca. 8218, final telefone. Natália, manda um abraço e um beijo para Severino Justino. É conhecido.
Ação, Severino.
É o conhecido Bill
Justino.
Bill Cupcake. Admirador da voz do Natália. E diz que é doido para conhecê-lo. E agora você mandou um abraço, outro beijo.
Um abraço.
Um beijo aí pra você. Tá pedindo
você
beijo.
Manda no meu lugar.
Não, mas ele tá pedindo pra você.
Você não tá preocupado?
Não, ele tá pedindo pra você. Não. Você. Justino. Severino Justino.
É porque você é do tempo de cheiro, né? De beijo.
Ralf, manda um abraço pra toda a nação rubro-negra. Estamos chegando. Luiz Henrique.
De novo, a gente ganhou ontem. Contra o Atlético Mineiro. E a gente tá subindo na tabela. Segura que eu quero ver. Quando a gente tá arrancando.
Mas tá chegando perto de onde? Ele não disse, né? Deve ser perto do 18º, 19º lugar.
Não, a gente tá subindo na tabela. Nós já somos o 13º colocado.
A tabela de cabeça pra baixo.
De cabeça pra
baixo. Silvio, manda um alô pro meu filho, Caio. Ele tá fazendo 13 anos hoje. Então, Caio, olha, parabéns, viu, Caio? 13 anos hoje, viu? Ouvinte aí, diário do melhor programa político de Pernambuco, Clenilson.
Obrigado.
Clenilson, abraço, Clenilson, e parabéns.
Obrigado.
Aí.
Obrigado.
Ao garoto, viu? Olha, semana que vem, quarta-feira,
que
começa.
O cara disse?
Hã? Melhor programa político de Pernambuco. Bom, tá aqui no blog Sulanca News, Ronaldo Parques garante: a casa está no descrédito, meu voto será justíssimo com relação a Carlinhos da Coab. Hoje será entregue pelo relator da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, vereador Ronaldo Parques, o relatório final sobre o processo de quebra de decoro parlamentar do vereador Carlinhos da Coab, movido pelo vereador Luciano Bezerra, que também move outro processo contra Carlinhos da Coab, mas desta vez criminal. Ronaldo Parques garante que seu voto seguirá o resumo do que foi dito pela acusação e defesa, além das testemunhas do processo. Vou ter o meu voto, mas ele será justo, baseado em tudo aquilo que ouvimos no caso. O meu voto será justíssimo, será o meu pensamento diante de tudo que ouvi, disse o vereador Ronaldo Parques aí ao blog Sulanca News com relação a essa questão do processo movido por Luciano Bezerra, pelo vereador Luciano Bezerra contra o vereador Carlinhos da Coab. Aconteceu oitiva semana passada, ontem também, né? Testemunhas foram ouvidas na Câmara, enfim. Pois não, Eusébio? mais alguma informação sobre esse, essa questão e tua opinião também, claro, né?
É, veja, Silvio, pela fala de Ronaldo, ele deve trazer alguma penalidade para Carlinhos. Mas a penalidade, diferente do que o Carlinhos às vezes prega na tribuna da Câmara, não é só a cassação. É uma advertência, uma suspensão, vai de acordo com o que se entende da gravidade do que Carlinhos fez. E aí, pela fala dele, acredito que deve ter algum tipo de punição nesse sentido. Pode ser, eu acredito que é uma questão de advertência. Né? Pelo simples fato de ser a primeira vez, nunca se tinha processos nas comissões de ética e tal. Eu, na minha visão, acredito que seja mais ou menos nesse sentido. Mas aí não sei, ele deve estar apresentando. Eu sei que a comissão trabalhou e trabalhou bem, assim, ouviu tanto a defesa como a acusação. E aí esperar esse resultado desse trabalho da comissão para ver. Lembrando que, pelas falas da última reunião, acredito que deve estar assim, entrando também contra o Vânio Vieira, por conta daquele factoide das viagens da UVP, do congresso da UVP.
Ralf Lagos.
Silvio, eu concordo com o Eusébio, eu acredito que o relator, Ronaldo Pacas, não vai pedir, né, no seu voto, a cassação do mandato de Carlinhos. Eu acho que uma punição ou uma suspensão é o que vai acontecer, vai ser o pedido do relator. Ninguém sabe se vai ser avalizado pelo pleno, né? Tem que ter calma para ver, não é que o que Ronaldo votar vai ser executado. O plenário da casa é que vai decidir se Carlinhos será punido ou não. Realmente, a fala dele sugere uma punição. Qual será? Vamos aguardar. Eu acho que não é a cassação do mandato. Agora, é bom que se diga também que se Carlinhos exagerou, teve outras pessoas ali que exageraram também, seu José. Teve outras pessoas que exageraram também, inclusive na tribuna da Câmara. Eu vi pessoas dizerem ali que não deixasse um Maia entrar na sua casa. Não deixe não, um Maia entrar na sua casa não. Porque é perigoso um Maia estar dentro da sua casa. O que é que isso sugere? Então, eu acho que a Câmara como um todo, tá aqui um exemplo de um cara, de muitos que tem lá, sabe? Quem fala bobagem na tribuna são uma minoria na Câmara, diga-se passagem. Tô aqui um exemplo de um cara que tem um discurso polido, um discurso ético, um discurso que é educado, um discurso que enaltece aquela casa, é o Ronaldo Pacas. Então, vamos aguardar para ver o que é que acontece. Mas acho que cassação não vai dar não, Silvio José.
Pois não. Natálio Arruda.
Olha, nós ouvindo tudo isso, que ouvi também outras vezes na Câmara, se for para dar suspensão é um bocado de gente. Tem vereador ali que só fala com os outros ironicamente, né? Até tirando chacotinha, como diz o Matuto. Eu vi também na tribuna da Câmara, como o Ralf viu, essas vereador dizendo tudo isso. Então, eu acho aí que querem fazer também uma maneira assim de que o Carlinho pare com o que ele vem fazendo na Câmara. Mas eu acho que não dá cassação de maneira nenhuma. Uma advertência, talvez uma advertência, porque se a comissão for olhar os outros todinho que o que estão fazendo, então vai dar suspensão a uns 3 ou 4 vereadores ali. Então, eu acho que o Ronaldo é uma pessoa que é um bom vereador, tem uma ética diferenciada. Eu acho que ele não vai no barulho dos outros, não. Porque quem decide é o pleno, né? É o pleno. Depois vai para o plenário. E o plenário é quem decide o que vão fazer com o Carlinho da Coab. Mas, pelo que eu vejo, que eu ouço na Câmara, que eu sempre não participo das reuniões, mas escuto através da rádio, o Carlinho não merece isso tudo não. Para dizer que Carlinho vai ser cassado, eu não acredito. E nós vamos aguardar os acontecimentos, ver o que é que o pleno decide, para que nos próximos capítulos nós vamos ver se eles também colocam outros vereadores nessa comissão de ética.
Pois não, Leone Souza.
Olha, o Ronaldo Parques ainda agora pela manhã tem mais uma reunião a respeito da comissão de decoro, né? Comissão de ética e quebra de decoro parlamentar. Ele publica aqui no Face que agora pela manhã o trabalho continua. Existe mais uma reunião já programada a respeito desses trabalhos que estão vendo essa solicitação do vereador Luciano contra o vereador Carlinho Jacoab. Eu vou aguardar para ver o finalmente do relatório dessa comissão, do próprio relator Ronaldo Pacas, porque eu acredito, na verdade, que existe, de certa forma, um certo exagero nessa condição. E eu não acredito, eu particularmente, então eu vou aguardar o relatório final, porque eu não acho que cabe, eu concordo com todos aqui, não cabe cassação de maneira nenhuma, e eu vou mais além, eu não sei nem se uma advertência.
Agora, o Leão, deixa eu só. Me dê uma parte na sua. O pedido do Luciano Bezerra também não foi de cassação, não.
Não, viu? É encaminhando a comissão de ética.
Ele pede um encaminhamento, porque aí o que pareceu para a população é que Luciano pediu para caçar Carlinhos. E não foi. Ele encaminha o caso para a comissão de ética e aí a comissão de ética deu um parecer ao plenário da Câmara, né? Mas que fique bem claro isso. Né?
E que fique claro que é o seguinte: o procedimento legal, se algum vereador, qualquer parlamentar, ele cometer a quebra de decoro parlamentar, algo que desvia a sua conduta de parlamentar, é encaminhado. Essa notificação é encaminhada a uma comissão de ética e a comissão de ética vai instaurar esses procedimentos para ver se cabe ou não cassação, advertência, qualquer tipo de punição. Então eu vou aguardar um pouco mais para ver esse relatório final, para mim poder de fato ter uma compreensão melhor do que ocorreu a respeito desse caso de Carlinhos Jacoab. Porque se a gente for olhar, no meu ver, não cabe cassação. E se for olhar a questão de uma advertência ou de uma punição, olha, tem muito vereador ali que está precisando de uma punição e de uma advertência. Não só é um ou dois, não, viu? Se for olhar por uma falta de conduto, por uma falta de fala de alguma coisa, talvez tenha mais do que um que solicite, que precise também de advertências.
O Leone, permita, mas se a gente luta pela moralização, se tem mais de um, que sejam todos.
Concordo unidos, com, né, você. Então, por isso que eu vou aguardar o relatório final do relator para ver qual vai ser o procedimento adotado com Carlinhos Jacoab, porque mediante o que foi adotado com Carlinhos Jacoab, com certeza poderá ser estendido a outros pares de Carlinhos que também muitas vezes têm exagerado na sua conduta.
10:07, 10:07, temos o apoio do supermercado Tibúcio. Olha, o Tibúcio tem esta semana leite condensado moça lata por apenas 3,39, o requeijão Nestlé tradicional 3,79, iogurte Popaninho 79 centavos, refrigerante mini Coca-Cola 99 centavos, absorvente Always malha seca apenas 1,59, feijão carioca legal 2,29. No açougue mais completo da cidade, chambaril e costela de boi continua por apenas 7,99. Na quitanda hoje no Tibúcio, olha só, vá lá que você encontra produtos de qualidade e preço realmente é o mais baixo. Batatinha por apenas 1,59. Tomate a partir de 99 centavos, maracujá 2,49, melão espanhol 99 centavos, mamão formosa 1,29. Tá, tudo isso tá lá no Tibúcio esperando você. A qualidade, menor preço mesmo. Vem aí um novo, diga, Eusébio.
Porque eu não sei se chegou a seu conhecimento, mas Natália Arruda não quis não falar do Tibúcio ontem aqui, não. Ele, Natália, se negou.
Mas por que a gente também não? Eu disse que o supermercado Tibúcio era o melhor.
Foi.
Ontem. Foi ou não foi? E como foi que eu não quis falar?
Você não quis ler a notinha aí do.
Não, porque eu não sou pago pra isso, não. Me apaga assim. Minha maneira é outra. O Ney. Mas dizer que eu não falei,
porque
você
eles querem as melhores vozes do rádio, que é o Silvio José, o Natália.
Se deixar eu para substituir o Silvio, aí eu faço. E garanto a você que eu faço bem feito.
10:08. Bom dia a todos. Para começar a botar ordem. Bom dia a todos. Para começar a botar ordem, tem que suspender. Não deu para entender. João Dantendo, um abraço para você. Suspendeu o press. Adeceu o presidente, Júnior Gomes, é isso? Olha. Um abraço, João da Antena, bom dia para você, tá? Um abraço,
Silvio, mesmo. Diga. Vou falar em Pão de Açúcar, o sim, vereador Batata, o vereador Batata de Pão de Açúcar, uh-huh, disse que não perde um só
não,
programa.
Não, todo dia, todo dia.
Todo Batata. Dia ele tá ouvindo, ele, Lero também, todo
Lero,
pessoal,
o vice-prefeito
de Pão de Açúcar.
É, um abraço aí para todo o pessoal de Pão de Açúcar. Silvio, manda um abraço aí para o salão do RJ, é o Júnior, salão do RJ aí, obrigado a vocês. Bom dia, se perdendo tanto tempo na Câmara com brigas, idiotas, vamos dar um basta. Bel Moraes, bom dia, Bel. Um abraço aqui pra pessoa, diz que alguém tem um zoião aqui, não sei quem. 0163, final telefone. Silvio, as obras da 160 já pararam, a firma tá lá em Vila do Socorro fazendo a gambiarra. Não sei, a Vila do Socorro é BR, né? É BR. Essa é outra coisa. É, ali, de Ponto Chico pra cá é um PE. Bom, não sei, mas um abraço aí, final telefone 4363. Carlinhos da Coab com política é um ótimo radialista. Aff, um abraço, final telefone 0163. Natália, manda um alô pra minha mãe, Dona Mara.
Dona Mara, um abraço pra você.
Diga.
Dona Mara,
um abraço
pra você,
Dona Mara. Tati da Rua da Pão Quente, um abraço aí pra você. Tati, Dona Mara, bom dia, manda um abraço pra Vaninha, Rafaela e Bel Moraes, um abraço pras três aí, Vaninha, Rafaela e Bel Moraes. Bom dia, debate, Silvia deu um pulo quando o Ney mandou você falar, pensei que você tava engasgado, mas vi que era o Nicolau. Tati, foi Nix que era Nicolau que tá falando.
O exame foi passado.
Bom dia, Silvia, ainda o prato preferido do Leão continua sendo o porco, o Palmeiras nunca deveria ter saído do seu lugar de origem, que é a segunda divisão. Abração, Márcia. Abração pra Márcia, mandando abraço pra Márcia, que torce pelo Palmeiras, também o Elton. Bom dia a todos, eu gostaria de saber se pode se mexer nos contratos do Brejo. Elias de São Domingos. A questão de contrato, você sabe como se há essa possibilidade de quem está contratado agora pela gestão de Roberto Asfora, se doutor Edson tem como fazer alguma modificação nesse sentido?
Se for as pessoas contratadas, elas podem ser demitidas, né? Porque uhum, aí é uma questão de conveniência da administração. Agora, como eu disse no meu comentário, espero que essa mudança na administração não cause impacto e transtorno na população, porque de repente tem professor contratado, você não vai ter que modificar os professores por conta dessa mudança, tem que ter bom senso nessa questão.
Bom, 10 horas e 21 minutos, só rapidinho, né? Eu disse que a gente discutiria essa questão aqui da Marina Silva, porque foi oficializada, né, como candidata ao Beto Albuquerque, vice Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul. Mas aí o que já está surgindo é mal-estar com o PSL, né? O PSL já dizendo que pode sair retirar o apoio a Marina Silva, porque disse que não houve, ele e os demais partidos pequenos não foram chamados para uma conversa, né? A conversa toda girou em torno de Ana Reis, de Renata Campos, dos irmãos do Eduardo Campos, né? Do irmão do Eduardo Campos, não houve conversa com esses partidos, e no caso do PSL, é provável que saia do apoio, que retire o apoio a Marina Silva. Então está havendo esse mal-estar. Marina já disse também, já ficou acertado dentro do partido, que em alguns estados, como por exemplo São Paulo, ela não subirá no palanque, né? Quando houver necessidade, pode ir o Beto Albuquerque, mas ela não subirá, né? Parece que dois ou três estados que foi fechado o acordo entre Eduardo Campos e alguns partidos que ela não concordava, ela não vai, né? Então tá vendo aí esse mal-estar, e eu gostaria de saber do Eusébio se acha que isso não pode prejudicar de repente essa candidatura de Marina Silva.
Veja, Silvio, com relação ao PSL, as últimas informações que eu tenho, que eu tenho lido, dizem que todos os partidos já fecharam a questão em torno da candidatura de Marina Silva, né? Todos eles já fecharam a questão nesse sentido. Era mais um desabafo, né? E eu não vejo tanto sentido, por conta que tinha que partir daqui de Pernambuco mesmo, do PSB, por conta que era um fato natural Marina ser lançada candidata a presidente. Ela era vice, trabalhou em todo o projeto de governo junto, o plano de governo junto com o Eduardo Campos, era um processo natural. A questão é se a Renata Campos iria ou não fazer parte dessa chapa, da composição dessa chapa. A Marina, ela está no PSB, mas ela não é do PSB, isso é um fato, e o PSB também concordou com isso, eles sabem que se porventura Marina Silva for eleita presidente, ela não é do PSB, né? E aí o Beto Albuquerque, que é um candidato, que ele é orgânico do partido, ele, para se ter uma ideia, ele está no PSB antes mesmo de Arraes. Ele está filiado ao PSB desde 86. E Romenico tinha citado aqui que ele era ligado ao agronegócio, realmente é ligado ao agronegócio, dá um equilíbrio na chapa, né? Só que ele também é ligado à agricultura familiar. E por isso que ele tinha um entendimento muito bom com a Marina Silva. Ele tem essa questão que vai fazer que haja um equilíbrio. E aí só um detalhezinho que eu queria tocar aqui, que os meninos comentaram, acho que ontem, e passou despercebido por mim, a questão da rede. A rede, ela não foi criada, não foi por incompetência de Marina, não. Eu acho que foi por excesso de honestidade. Porque se você pegar aqui na cidade, quem colheu a assinatura para a fundação da rede, mesmo sem pretensões ou com alguma pretensão, foi o Fernando Aragão. E isso aconteceu pelo Brasil todo. Foi uma questão espontânea da população. Você vê aí diversos partidos, que você não vê ninguém colhendo assinatura de nada, nem mobilização de nada. Você chega lá, o partido com 500 mil assinaturas, 600 mil assinaturas, e aí a gente tem um monte de exemplo para dar. O PROS é um deles, por exemplo. E aí você, eu não concordo com a fala de Ralf e Natália nesse sentido, porque foi incompetência de Marina, porque não foi, eu acho que excesso de honestidade.
Pois não, Ralf Lagos.
A Marina foi incompetente quando ela não criou a rede, porque ela quis primeiro ela quis trazer para a rede apenas quem tivesse a ideologia dela. E depois, no final, houve toda uma correria para que se conseguisse as assinaturas e não se conseguiu. Então, ela foi incompetente, não conseguiu criar o partido dela, por isso que foi para o PSB, foi incompetente e foi, numa certa parte, maldosa, quando, pela incompetência de não conseguir, atribuiu ao PT o fato de não ter criado a rede, no final de tudo. Mas, falando da questão dessa desenvoltura dela, a gente falava, Silvio, durante esse processo, que o já saudoso governador Eduardo Campos participava, que a gente sentia Eduardo engessado quando iria discursar. Por quê? Desculpa. Quando iria engessar, era engessado quando iria discursar. Por quê? Porque o discurso de Eduardo, o pensamento de Eduardo, não era o pensamento de Marina. Por exemplo, quando Eduardo conseguiu que Ronaldo Caiado apoiasse ele, pela imposição de Marina, Ronaldo Caiado deixou de apoiar Eduardo Campos, porque fazia parte da bancada, era o líder da bancada do agronegócio no Congresso. O que é que acontece agora? Quem é o vice do agronegócio? Eles são todos iguais. Eles são todos iguais. A Marina, que não fazia parte do evento do PSDB, já admite que agora pode conversar, já admite que agora pode sentar, pode assumir os compromissos de Eduardo Campos. Ora, ou tem ideologia ou não tem. Agora, no Brasil, nem Marina, nem ninguém tem. Eles têm só uma coisa: sede de chegar no poder, e para isso eles precisam de conveniência política.
Leone Souza.
Olha, é complicado essa situação dessa definição ainda, já do PSB, quando a gente vê a fala do Luciano Bivar, que afirma não saber se Marina honrará compromissos. Eu sei o que Dilma e Aécio pensa, mas não sei o que Marina pensa. Isso aí são palavras do Luciano Bivar. No tocante, ele reclamando que se agora, em período eleitoral, ele não tem como discutir com ela, imagine passada a eleição. Se ela não senta para conversar e discutir alguns acordos antes elaborado por Eduardo Campos e esses partidos que compõem essa frente, imagine depois, quando passar a eleição. Isso, palavras do Luciano Bivar. Então, a gente só vê que, de fato, O que acontece no país, eu já vinha dizendo isso há muito tempo e está aí mais uma vez a prova, é que de fato não existe essa questão de ideologia política. Não existe. O cidadão, quando sai de casa, ele sai de casa tranquilamente para votar, sabe em quem? No cidadão. Ele não vai para votar na questão do partido mais não. Porque isso aí acabou faz tempo. Isso aí acabou faz muito tempo. Então, algumas dificuldades que a gente vê de quando não se tinha a possibilidade de se deslumbrar com o poder, as atitudes eram uma. Quando tem, as atitudes mudam. Porque parece que é mais conveniente, porque os compromissos que Eduardo assumiu junto ao PSDB em alguns estados, Marina pode ter certeza. Ela pode até não ir agora, mas se ela vê que emplaca, ela vai subir no palanque de Alckmin, vai subir no palanque seja de quem for, porque a política, na verdade, e o partido, na verdade, que está prevalecendo hoje, é o partido da conveniência. Aquilo que me possibilita chegar ao poder é o que interessa. Se eu sou contra aquelas práticas, para mim pouco importa. Então vamos ver como de fato vai se sair o PSB desse marasmo que o PSB vai enfrentar. Conclua. Com Marina Silva e Beto Albuquerque. Conclua. Na sua chapa como vice.
Conclua. Natália Arruda.
Olha, eu quero dizer, Natália, ao Eusébio, deixa eu pelo menos falar. Dizer ao Eusébio que ela foi incompetente demais, Eusébio. Foi incompetente. Não levou as assinaturas, precisa-se de acordo, precisa-se de apoio. Ela foi de uma incompetência tão grande que não conseguiu a rede. Você já falou demais, deixa eu falar. Que não conseguiu a rede. Foi para o grupo de Eduardo, para o PSB. Prejudicou o Eduardo. Prejudicou e muito. O Eduardo, ele não saía do 8 a 11% em todas as pesquisas, né? E agora já está começando um foguinho de palha por debaixo dos panos, né? Trouxe o Beto Albuquerque, que para o Nordeste ele não é conhecido no Nordeste, não, né? O cara lá do Rio Grande do Sul, o PSB apresentou, é o vice de Marina. E Marina, se ela, eu tô de acordo com o Bivar, se a Marina fosse eleita presidenta, a primeira coisa que ela dava era um coice no PSB, porque ela é dessa maneira. Então, o embrararado está feito, né? As confusões vão começar agora e quem viver verá. Marina Silva não é do PSB.
Agora 10 horas e 32 minutos, alguma coisa, José?
Oh, mas isso já ficou claro, o próprio PSB sabe que Marina não é do PSB e sabe que se ela for eleita, ela vai criar rede e vai sair do PSB. Quanto a isso, não é problema. Marina tanto atrapalhava o Eduardo Campos, que ela, nas pesquisas, ela sempre aparecia com 27, 25%, agora já aparece com 21% e ganhando de Dilma no segundo turno, nesse momento, né? E aí, era o que Eduardo... A Marina atrapalhava tanto que o slogan de Eduardo era... O nome de Eduardo era Eduardo e Marina. Atalho, a questão
atrapalhava
era...
Atrapalhava muito.
A questão era que...
Se ela tem esse percentual,
a questão
com ele só ficava em 8%, 9%.
A questão é que a eleição, propriamente dita, começou terça-feira com o guia eleitoral, com apresentações de candidatos.
Olha, se e você é isso que ouviu, é que a gente assistiu que... o guia... A Marina, vocês que assistem o guia aqui, o guia assisti, traz não. Nada.
A Marina, na verdade, eu não sei se ela atrapalhava. Agora, ajudar até o momento, o último momento de Eduardo, ela não ajudou, não. Porque
nada.
Os 8% que Eduardo teve,
não. Ela atrapalhou e muito. Ela atrapalhou e muito. Porque no início da aliança. Não é porque agora. A gente não pode esquecer os fatos. No início da aliança. Rapidamente, no início da aliança, Marina.
Peraí, vetou... Silvio, rapaz, deixa a gente falar.
Peraí, Ralf. Marina vetou a aliança que Eduardo estaria fazendo com Ronaldo Caiado, que lhe daria base em mais 6 estados, coisa que Eduardo não teve. E o Ronaldo Caiado ia dar 6 bases a Eduardo em estados diferentes. E Marina, por birra de Marina, Eduardo não fez a aliança com Ronaldo Caiado. Então atrapalhou e atrapalhou muito. É tão provável, que Eduardo só tinha 8% nas pesquisas. Quando Eduardo saiu do páreo por uma fatalidade, a Marina tem o mesmo percentual que ela sempre teve há 4 anos atrás.
E não vai passar disso.
E para você que isso não fazia, para você ver que isso não fazia diferença, Marina venceria hoje a eleição de Dilma.
Mas é hoje, mas a eleição é em outubro.
Você acha? É outubro. Que bom você ter esse entendimento.
Você
também
acha que horas tudo e... no mundo é feito pelo guia?
Quando
só convém, um
você
um,
acha que a eleição
e o guia
é em outubro?
Tá de não, não é agora,
mas ela venceria como? Porque de pela pesquisa que eu vi, Dilma tem 39, né?
Não, mas é nas contas.
E ela tem 20.
Segundo turno.
É nas contas de
um segundo turno. Sim, mas a eleição, antes do segundo turno, ela tem um primeiro.
Sim, mas aí ela ia pro segundo turno. Ela não tá em segundo?
Mas aí antes.
Ela hoje está tendo dificuldade de manter os partidos da base dela, imagine aliados, ali adquirir aonde?
Para o segundo turno, aí sim.
Às vezes as alianças às se vezes. Fazem é com o povo.
Diga.
Você estudou para padre?
Não.
Mas parece um padre, só falta a batina, daquelas de antigamente em você.
Legal. Eu ficaria bonito?
Eu tava bem gordinho, né? Ficaria arrastando bonito? Uma perna como você chegou ficaria agora bonito? Aqui. Não, isso aí não.
10:36, final do programa, né? Um abraço, Ralf, um abraço, Leone, um abraço, diga, Ralf.
Só mandar um abraço aqui pra Paula e o seu filho Diogo, que é a esposa do Diego, que tá aqui, e também pra Bruna Dias, Cleiton, Alan Souza, Dona Inácia da Rua do Ginásio, que não perde um programa que sequer, senhor. Grande abraço.
Só pra fechar a Frente Popular, foi como apenas informação, um abraço aqui pra o Doi, né? O Doi tá vendo a gente também. Né? Pois é. A Frente Popular já encomendou pesquisa para o consumo interno, a fim de avaliar como ficou o quadro em Pernambuco após a morte de Eduardo Campos. A cúpula acredita que, diante da comoção nacional pela morte trágica do ex-governador, o candidato Paulo Câmara vai encostar rapidamente no opositor Armando Monteiro, do PTB, que até agora lidera as pesquisas. Então, uma pesquisa para consumo interno, né? Para que possa saber, para que eles tenham uma informação de como está a partir dessa comoção, se eles acreditam que acha um crescimento em Paulo Câmara.
É, porque teve a questão, eles iam, a intenção deles era no guia, com o tempo fazer o Paulo conhecido, e essa comoção vai antecipar isso. E o blog do Jamildo, ele postou que ele teve acesso a pesquisas internas e que o Paulo já estava realmente encostado em Armando.
10:37. Bom, com a música O Feio, né, Roberto Carlos, né, a música do Natálio Arruda, a gente fecha o programa, tá, Natálio? Vocês sempre... Olha só, escuta...
Mas que cara feio. É, mas está cheio de garotas, mora. Vejam só, que tipo esquisito eu vi, rapaz tão feio assim. Confesso, esse mundo eu não conheci, quando sorrindo está, parece que um temporal vai desabar, seu vasto narigão. Me lembra um grande pimentão. Mas as garotas vivem por ele a suspirar. Todas elas querem com o feio namorar. E é 54, 54, o número do seu sapato. Ele é comprido e até parece um toco quando está de pé. Careca e bem sisudo, caramba, fala baixo também é bicudo. As garotas vivem.
Pois é, só não fala baixo não, bicudo não sei. Bom, um abraço, Natália, tchau, até amanhã.
Abraço a todos que estão em casa e dizer que nós estamos aqui de volta amanhã, graças a Deus, né?
Tá bom,
Deus,
um abraço.
Que Deus existe.
Tchau, tchau, tchau. Bom, e amanhã, só pra explicar pro pessoal, amanhã é médico, mas é só consulta, amanhã eu não vou estar aqui também não, viu? Mas é somente consulta, que foi... fique claro, que fique explicado isso aqui,
é,
né?
É, porque Ney é...
Isso na perna.
A seguir, eu e Marcelante, mais um programa Manhã da Polo, e hoje também tem um programa Moda Center no ar.
Rádio Debate Polo FM.